Olha quem vem lá, Magal.
E aí, Salgado, você já viu meu projeto protesto virtual que eu divulguei nas redes sociais?
Já li, sim. Inclusive vi meu tablet da Apple. Oferece melhores produtos, melhores custos.
Você tá sabendo que a Silene raspou a cabeça? Tá sendo uma barra pra ela.
Que Silene.
Silene Seagal.
Mas nós não podemos desistir da luta do colégio, não pode dividir espaço com o shopping. Não é claro, não. É antiético.
Foi mal. Tava muito bom. Apenas não te quero. Sempre!
Reinaldo Siqueira, e que eu já sei qual que vai ser a vírgula sonora desse programa, né?
Você tem frase? É só falar Reinaldo Siqueira, cara. Não precisa falar.
Mas eu quero falar agora, porque esse programa em específico vai ter uma vírgula sonora que as pessoas vão ficar na cabeça pelo resto da vida.
Você tá roubando meu lugar de falar frase. Então
agora Vocês sabem qual é, né?
Qual?
Reinaldo Siqueira do futuro, me ajude, por favor, bote aí a vírgula sonora.
Quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada.
Ah, sim. E também ele, o Saci Pererê das internets.
LP Magal. Eu troquei de lugar, sacou? Ele falou frase e eu...
Entendi.
Entendeu?
Inversão ouvintes? De valores.
Todo mundo entendeu? Tá todo mundo tranquilo? Então vamos lá.
E também nós estamos aqui com o nosso PhD em conhecimentos gerais, que vem de lá da rádio J-Hero.
Ele acertou, cara, fiquei com medo, ele falou o nome da outra.
Ih, da concorrente, né, não pode.
Falou o nome da concorrente, eu ia ficar meio...
Não, escuta J-Hero, cara.
Fala, galera, aqui é o Abud, o DJ Jandou, como queiram me chamar.
Pô, vem aí na afirmação, meu, que falar de novela é coisa de macho, cara.
Isso é coisa de... Oxe, que sotaque é esse, cara? Tá mal. É,
ele veio com sotaque assim, cara. Cara, é uma bunda agora.
Não, mas você tá falando que foi.
E também aqui, né, pra confirmar o sotaque que eu falei, que eu tava fazendo agora, né, a gente trouxe um paulista.
Quem diria, né?
E aí, galera, salve, meu nome é Fabão, sou aqui de Sampa e tamo junto aí no Afogado Sofá.
Caralho, comando vermelho, brother. Quando você falou, Gabriel?
E aí... De Sampa, mano. É isso aí, mano. É as truta aí na pegada, mano.
Gabriel falou, tô trazendo um cara de Sampa pra confirmar o sotaque, que eu achei que ia vir um bolsa pra cá.
Caraca, velho. Eu nunca vi uma frase tão paulista assim na minha vida, cara.
Faltou só pedir um pastel com caldo de cana.
É, cara. Um pastel com caldo de cana aí.
Meu Deus do céu.
Caldo de cana, você vai pegar... Como é?
Leucemia,
não.
Malária.
Isso é de chá?
Não, velho. Aquela... meningite.
Meningite, é.
Meningite. Sei lá, cara. É o barbeiro que traz essas coisas aí.
Então, Reinaldo, qual o tema de hoje? O
tema de hoje é novela.
Acabou. Vamos lá. Vamos que vamos.
Nossa, cara. Cara, até demais o Reinaldo com sono, velho, gravando.
O tema de hoje é novela.
Ai, velho, pra vocês verem, né? O mundo tá acabando de verdade, velho. Vamos que o mundo tá acabando.
De verdade.
É, de verdade.
Toda babada.
Antes de começar o programa, eu queria propor uma discussão. Muito séria.
Sim.
Reinaldo, música de suspense. Bom, pessoal, é o seguinte. Toda indústria, entre aspas, tem uma fórmula. Vocês concordam comigo?
Tem.
É, sim.
Né? Por exemplo, você pega a indústria do cinema, tem sua fórmula. Os filmes de aventura, de herói, tem fórmula. Por exemplo, Matrix e Star Wars tem uma coisa em comum, que é a jornada do herói. É uma fórmula, certo? Mas você não nota, porque ela é muito bem aplicada, né? Você não uhum. percebe tanto.
Não, mas isso aí, Magal, foi... Acho que é criado no século XVIII.
Não, tudo bem, tudo bem. Mas isso foi aplicado no cinema como uma fórmula, ok? Como um padrão. Exatamente. Assim como toda a indústria tem games, não sei o que, né? Por que a fórmula da novela é tão escrota, assim? Que você não consegue diferenciar uma novela da outra. É sério que as pessoas, quando assistem novela, não estão esperando um amor proibido, uma megera, um núcleo pobre que serve pra dar risada e um núcleo rico onde as coisas acontecem, que tem toda a novela da Globo, e as pessoas não notam, e toda vez assim, ai, vai ser a nave na vela, vai ser a nave na vela. Nossa, que surpreendente, tem uma megera. Olha, tem um romance proibido, não esperava isso. Porra, meu amigo, você tá vendo isso há 30 anos, caralho? Ô, minha senhora, ô, minha avó, ô, vó, para de ver, cara, sério. É a mesma coisa, mano.
Cara, eu acho E todo mundo casa e fica grávido, né, velho? Já percebeu isso aí?
É, no final, é o casamento, não, né, cara? É o estigma.
Não, isso é novela mexicana. Isso é novela... Não.
Novela
é novela brasileira é casamento, novela mexicana acaba alguém no hospital quase morrendo.
É verdade. E quando tem assassinato, verdade. Que todo mundo especula, faz as especulações mais malucas. Eu lembro que quando teve assassinato daquela novela do Grego lá, que o Tony Ramos fez um grego, falaram, não, o grego matou, foi o grego. Não, é a pessoa mais óbvia do mundo que mata sempre.
É, cara.
Sempre.
Porque cara. Se eles colocarem pra pessoa boazinha pra matar, vai dar merda, né? Quando... O pessoal vai lá no
Projac. É o vilãozão,
ou é o... Vai ter passeata na rua, em Brasília. Isso é um terror, cara.
Ou é o super vilão, ou é o mordomo, cara. Sempre, sempre. E como é que as pessoas se surpreendem ainda com esse tipo de coisa? Dão audiência, 60 pontos pra essas merdas, cara?
Eu acho que é aquela questão, velho. Eles querem... Eles gostam da previsibilidade, entendeu? É... Não sei, cara. Eles gostam mesmo. Sabe o episódio do Power Ranger? Sabe por que a criança gosta do episódio do Power Ranger? Porque ela sabe o que vai acontecer.
É, porque a gente gosta de Chaves. Porque a gente sabe que vai rolar um, né? Um pipipipipi... E um só não te bato porquê, né? Essas coisas. Eu não quero questionar a inteligência do povo brasileiro, mas assim.
Já questionando?
É.
Não, cara, não, mas as sitcoms americanas também são assim, cara. Também se repetem, né?
Não, elas têm a sua fórmula, mas ela é bem aplicada, na minha opinião, porque eu não percebo. Pelo menos eu.
As novelas, Magal, eu acho que o lance não é as fórmulas, não é a aplicação das fórmulas. Mas são os elementos, assim, subjetivos em relação à fórmula principal. Realmente aquele núcleo rico, o pobre, o engraçado, né, o sério, né, aqueles romances. Eu acho que acontece em volta, em torno da história da novela, né?
Isso. Aí aquele cara... O esqueleto, né?
Verdade. Aquele cara que nem é protagonista, aquele personagem que nem é o principal das novelas da Globo, acaba ganhando uma notoriedade, né? Então, um exemplo dessa novela nova das nove, que agora não é mais oito, né? Das nove, Avenida Brasil, né? O personagem, assim, um dos personagens mais comentados, que a galera tá mais fazendo matérias aí em jornais de fofoca, revistas de fofoca, essas coisas mais, não é nem a principal, Débora Falabella, né? É o personagem Marcos Caruso, aquele que ele faz o pai do Tufão.
O mais polêmico ainda é saber o que você tá fazendo nem na revista de fofoca.
Eu também, filho, tá sabendo até demais, velho.
Vamos explicar.
Eu uso isso no banheiro, cara.
Vamos explicar. Eu trabalho muito na rua.
Olha, então... que papinho.
Não tem calma.
Queima os drones aí na mão e fica lendo tititi na rua.
E não tenho dinheiro pra comprar jornal. Então eu paro na frente da banca.
Que conveniente.
Eu paro na frente da banca e fico vendo a primeira página dos jornais, né?
Uhum. E você sabe o que é que vai estar estampado? Você sabe o que é que vai estar estampado nela, né? Na próxima vez que você for lá. DJ da J Hero é viciado em novela e compra tititi.
Não compra.
Isso.
Ele dança da capinha.
Toda babada.
Por porque é pagar pra tomar spoiler, cara.
Uma vez eu tava conversando com o Nicolas, grande parceiro, e ele me citou um dado que eu não sabia. Essas revistas de novela, que já é uma parada escrota, né? Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem na revista Contigo. Ah, neguinho morre. E eles botam na cara. Você tá passando a mão pra ler o jornal, Fabiola morre e aborta, sabe? Esse tipo de coisa. É foda.
Aí, se ela morreu, ela abortou, né, cara?
E aí, não, pode. Ela pode morrer, o bebê nascer vivo, não sei, depende do mês e tal. Mas não vamos discutir, né? Obstetria aqui. O ponto é o seguinte, cara. Não bastasse a escrotidão intrínseca de você pagar pra receber spoiler, como bem disse o Gendou. Vocês sabiam que a maioria dessas notícias de revista, de fofoca de novela, não são verdade? Vocês sabiam disso?
Exatamente.
Sim, cara. O que acontece, Gabriel, que o Nicolas me contou, é que os roteiristas... É, o cara que tá fazendo essa revista, ele inventa uma parada que ele acha que seria maneira. Ele fala, pô, seria legal, hein, se o Tony Ramos aparecesse sem camisa. Aí coloca lá, Tony Ramos, mas peraí, isso foi o que o Nick me falou, ó. Tony Ramos aparece sem camisa, o cara bota lá na tititi. Aí o roteirista da novela lê aquilo, e se a parada repercutir bem, ele coloca na novela, entendeu? Se a parada
A tititi tem domínio sobre a novela.
Todas essas fofocas, elas têm domínio, porque o Nick... Que me informou, Nick.
Não, eu discordo. Eu acho que a parada é o seguinte: da onde surge esse spoiler das novelas? De um simples fato: pessoal que trabalha na Globo, cameraman, cabo man,
Cabo Man.
Cabaranha, não. Esses caras, né, mais humildes que trabalham na produção, né, que vai rodar as cenas, esses caras são pagos por esses jornalistas aí de quinta categoria.
São tipo os agentes secretos, né, da novela.
Exatamente. Aí fala, pô, qual cena tu rodou da Avenida Brasil? Ó, na Avenida Brasil, onde filmou um carro do fulano batendo. Aí o cara já faz uma conjecturação, acho que é isso.
Nossa, foi difícil agora.
Caralho, hein?
É, advogado, o lado advogado aí.
Então vamos lá. Ele imagina que, pô, se o carro do fulano bateu, então ele morre numa perseguição policial. E joga na capa. Fulano morre numa perseguição policial. Mas não era aquilo. O cara tava bêbado e viu alguém assim passando na rua, bateu com o carro, mas sobreviveu.
Entendi. Aí eles incluem?
É isso. Aí o redator da revista, ele fala, pô, se o cara bateu com o carro, então pode ter acontecido isso assado. Aí põe na novela como se fosse spoiler. Ó, bomba! Fulano de tal morre do carro assim assado. É, pô, assim
mesmo. Sabe por que essa sua teoria, eu acho ela falha? Porque é o seguinte, se os caras...
A outra é mais maneira, cara.
Não. Não só isso, os caras já gastaram dinheiro pra filmar a cena. Aí o cara vai ler e vai falar, ah, olha aí, vou ter que mudar a cena, fazer uma outra cena, inventar uma outra... Entendeu? Você não acha que é mais fácil o cara simplesmente decidir o que o público gostou a partir da revista e fazer, do que ter que pôr um trabalho de filmar de novo a cena e tal?
Tá? Não, você não me entendeu. A cena é rodada. O cara roda a cena. Esse cara que passa de forma passa esse detalhe, tipo, o cara da revista cria o que ele quiser.
Eu sei,
ele põe o que ele quiser. O que vai ao ar, geralmente não bate com o que é da revista, porque as informações se desencontraram. O que o cara escreveu, a informação que o jornalista passou pro redator da revista, que o redator da revista botou, às vezes é desconexo, entendeu? Ele fala que o cara morreu numa batida de carro porque tá sendo perseguido pela polícia, mas não, ele morreu, ele bateu com o carro, mas não morreu.
Ah, entendi. Então aparece na novela que ele bateu bêbado, mas na revista tá que ele bateu perseguição policial, é isso?
É, porque filmaram uma cena que o cara bateu com o carro. Aí o cara fala, pô, ele bateu o carro numa perseguição policial porque o cara, ele é o vilão. Aí põe lá, pá, bomba, flante e tal, sei o quê. Mas quando vai ver a cena, realmente houve uma batida de carro, o capotamento, como a revista falou que ia ver. Mas o motivo dessa cena era outro.
Então o Gabriel tá certo, é porque minha teoria é mais maneira mesmo.
Vocês sabem o que vem na minha cabeça quando ele tá falando bomba toda hora.
O quê?
Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba.
Bomba.
Sim, exatamente.
Outra coisa escrota é essa porra de botar a novela das 8, a novela que passa na 9, eu não entendo isso.
É, cara, né? Eu acho que foi um título, sabe?
Mas hoje em dia já é novela das 9.
É cultural, sério? Gente.
Mas por anos foi novela das oito. Eu li numa revista que é porque ela passava às oito. Aí quando mudou pra nove...
Passava às oito, eu lembro.
Não, era não, ela começa nas nove, começa a ser chamada de novela das oito. Pra parecer que passa mais cedo, é isso? Que é isso,
cara? É tipo UFC, né? É tipo o que eles fazem com UFC. Passa atrasado dizendo que é ao vivo.
Ah, é cultural da Globo.
É, né? Ela usa o horário do Acre pra criar a programação dela.
Exatamente. É ao vivo no Acre, pô. Entendeu? Mas enfim, e minha mãe falou que antigamente, né, nos anos 80, tinha a novela das 8, né? E a novela das 11.
Nossa!
Ah, sim, mas hoje em dia estão tentando resgatar a Corte
Gabriel. Exatamente. Que passava após a novela das 8.
Eram novelas que o roteiro era do como é? Nelson Rodrigues, né?
Isso. É que era uma novela um pouco mais hardcore, sabe? Gabriela passou nesse horário que tá reprisando agora das 11, né? É uma novela um pouquinho mais que não podia passar no horário...
Isso pra Globo. 18, né? Globo que tem ainda algum aspecto moral. O SBT tá passando Manancial às 5 da tarde.
Passava Pantanal 9 horas da noite, cara.
Cara, a SBT tinha uma novela que se chamava Pícara Sonhadora, cara. Então, você já tira.
Não fale mal de Pícara Sonhadora. Que não,
calma. Isso é outro programa. Isso daí tem
que ser analisado.
Tem que ser analisado.
Pícara Sonhadora foi a terceira. Quarta melhor novela.
Não fale muito rápido, parece outra coisa.
Pra esse programa, eu tive que pesquisar no dicionário o que é pícara.
É o quê?
Pícara é o mesmo que astuto, audaz.
Nossa, cara. É o pícara das galáxias, né? Vamos lá. Exatamente. Olha só. Astuto. Quer ver outra parada escrota de novela? Merchandisings absurdos.
Ah, é, cara. Tipo assim, nossa, eu só uso absorvente sempre livre, porque... com ele, eu consigo caminhar e correr na praia.
É, mas show de Truman, né, velho? Show de Truman.
Não.
Globo.
Acontece direto.
Não, mas a Globo só mostra a marca.
Você já viu esse crime aqui da Natura? É muito legal,
cara, isso. Natura. Toda novela das oito, alguém do núcleo pobre era revendedor Natura. Aí chega, olha aqui, que bonito.
Agora é Embeleze. Eu sou novela Embeleze.
Ai, não, cara. Isso me incomoda muito.
Assim, no Silvio Santos assim, é Jequiti, né, cara?
Jequiti é um nome ridículo. Cara, agora, é bizarro, cara, você vê a influência que a novela tem na cultura, né, velho? Aquela novela indiana mesmo, quando tava passando, o pessoal começou a usar coisas indianas.
Bigode.
E achar que a Índia era maneira, cara.
Não, o divertido é que o pessoal achava que só tinha duas castas, né? Dalit e Brahmani, só. Não conhecia nenhuma das outras castas da Índia.
Não, porque... não precisava, Magal. Eles achavam que na Índia todo mundo dançava, assim, vestia colorido, comia comida com curry e pimenta e dançava feliz, né? Conversa com a Vaga, mas não sabe que o povo tinha que cagar na rua, maluco. O povo indiano caga na rua, cara. Assim, na calçada e vê um Dalit e cata o cocô ali, mano.
Cara, peraí, não é no Rio, não?
Não, na rua.
É, onde der vontade, velho.
Eles cagam na rua, cara.
Mas, olha...
Os Dalit cagam na esquina, maluco.
É tipo cachorro. Que merda, hein?
Gendô, foi muito bom você citar essa novela da rua, porque tem a parada... Or concurso de escrotidão nas novelas, que é Tony Ramos Estrangeiro. Vocês já viram
depois, o Magal Deus. Fala que eu falo difícil. Or concurso.
Nego tem mania. O Tony Ramos, ele é o nice guy do Brasil, né? Então, o nego tem mania de colocar ele em tudo. Em tudo que é papel estrangeiro, cara. Eu já vi Tony Ramos italiano, Tony Ramos grego.
E o pior é que é sempre igual, né?
Não, então, isso. Ele só sabe fazer um sotaque, cara. Que é o não sei o que, falar assim.
Ele fala duas palavras e põe uma vírgula e pronto. Esse daí é o sotaque dele. Cara.
Você assistindo.
Mano, é o mesmo dele italiano, só que sem o maquê.
Sem o maquê e sem o barabim. É, ele fala, indiano. Gregor,
é a mesma coisa. Ele já foi árabe, já foi grego, já foi italiano.
Vocês vão me xingar, mas parece o Jim Carrey início de carreira, cara. Todo filme do Jim Carrey de carreira no máscara.
Parabinha foda, cara.
Parabinha.
Toda babada.
Velho, as novelas das seis, velho, eu não sei por que elas tinham sempre que ser espíritas, cara. Todas as novelas espíritas, velho. Eu não sei se o pessoal do Centro Espírita pagava pra Globo. Eu não sei se o pessoal da Globo era espírita. Mas eu sei, velho, que eu ficava com muito medo, velho.
Tem fofoca de que a Globo, ela é um canal espírita.
E gay, né? Também, né? Tem essa fofoca aí. Eu
não sei muito bem se isso é fofoca. Eu tô quase achando verdade.
Aquela novela lá que o cara vai lá pro inferno e volta pra que tem a moto...
Viagem? Era da 6?
E tem uma da máscara lá, mano. O maluco com a cara toda torta aqui no final.
A viagem era maneiro.
Tinha um medo daquela novela, essa novela Viagem também, quando ele foi pro... Eu tava vendo até agora aí no vídeo show, um dia desse que eu tava de folga aí, o Vale dos Suicidas.
Uhum.
Caraca, dá maior medo, maluco.
É, cara. A viagem tem um problema maior, que é a abertura do Roupa Nova, né, velho?
É.
Há tanto tempo...
É a música depressiva, né?
É, velho. É pra você ir pro Vale mesmo. Mesmo,
cara, era... Não. E pior que o histórico de novela das seis, gente, é, nos anos 60 e 70, era muito mais hardcore, cara, do que esse espiritismo que vocês estão falando de hoje em dia. Tem uma novela, eu não lembro o nome da novela, foi a primeira...
Falar em espiritismo, eu tenho que ressaltar o Mass Effect na novela das seis, cara.
Oi?
Que? Essa novela das seis que tá passando agora, cara, que tem uns negros que falam Yema, e aí o cara foi atirar no outro, eu sei disso porque eu tava tomando café enquanto...
Ah, tá bom.
É sempre uma desculpa.
Sério mesmo. Aí o cara foi atirar no outro, aí o nego começou a rezar os anjos lá, e aí, cara, quando o cara atirou, surgiu um escudo de Mass Effect assim, atrás do cara.
E a bala parou, né?
Bizarro, a bala parou, o cara ficou olhando assim, caralho! Aí tentou atirar de novo, e sabe, escudinho assim, caralho, muito mal feito.
Eu preferia que ele tivesse dado a chinelada tal Pai Pai, assim, na bala pra parar.
Porra, eu também, cara. Qualquer coisa, cara. Mas Mass Effect...
Fala aí.
Mas eu vou falar disso aí. Você até me lembrou um assunto agora. Eu vou até anotar aqui pra eu não esquecer, né? Mas o histórico de novela de espiritismo na novela das seis é tão tenso, cara, que... Assim, antigamente, nos anos 60, 70, tinha... Eu não me lembro agora. Eu tava vendo uma matéria sobre a carreira de um dos grandes atores, tanto na novela como no cinema, que eu acho, pelo menos, que é o Zé Wilker, né? A primeira novela que ele apareceu foi uma que ele fazia um padre. Olha a tonalidade da parada. Ele fazia um padre que ele incorporava o demônio Azazel.
Nossa, caraca.
E falava várias frases satânicas, cara, na novela, falando que se Lúcifer, se nós somos criação de Deus, e Deus, né, tem nós como a sua criação perfeita, e Lúcifer também foi criação de Deus, então Lúcifer é perfeito. Lúcifer é filho de Deus. Lúcifer também tem os mesmos direitos que os humanos têm de ser salvo, caralho, de ter a eternidade. Ele falava isso na novela, mano, que era muito bizarro. Aí,
caralho, você tá abrindo minha cabeça agora. Eu acho que essa porra desse I am, I am, que é a porra da novela que tá falando, é alguma mensagem sublime lá, cara. Nego fica, I am, I am, I am.
Eu sou.
É bizarro, cara.
Até eu querendo voltar a fazer parte das novelas, né?
Agora...
Aí, era tenso essa época. Agora, a novela assiste, o tempo passou, a galera tá mais sensível, né? Meteorato parou de arder, Bob Esponja agora é desenho infantil, né? Aí as pessoas ficaram mais sensíveis, né? Aí eles estão pegando mais leve nessa parte espírita, né? Ah, é um fantasminha que aparece, o cara que incorpora no outro.
Cara, é verdade, cara. Porque na última novela da seis que teve, aquela atriz gordinha, que eu não lembro o nome, ela virou um fantasma espírita. É verdade, Gabriel. Procede, pô.
Cara, todas as novelas da seis são espíritas, cara.
Cláudio Jiménez, tu tá falando.
A Globo sofre desse problema. Agora, Novelas Espíritas já produziu uma novela muito boa, que eu defendo aqui até o final da minha vida, que é Alma Gêmea. Cara, Alma Gêmea era muito foda, bro.
Não, cara, para com isso.
Da mulher que era índia lá.
Exato. Aquela mulher já é um...
O final daquela novela é bizarro, cara.
Aquela novela já...
As encarnações dele. Agora... E no final ele é Adão e é... Puta,
cara, vai se fuder. Ah, tá, tô ligado. Essa daí foi a mais espírita de
novo. Não, tem uma parte que é muito estranha, cara, que nesse final dessa novela aí vai mostrando, né, o passado, desde que eu era, não sei o que, no tempo da dinastia, não sei o que, Ming, era o dois japoneses. Tem uma parte que aparece dois homens também, tá ligado? Um bagulho meio estranho, cara.
Caraca, então, velho. Parece dois homens.
Dois homens, cara. Se quiser, pode até procurar no YouTube, que você vai ver o que eu tô falando, mano. Se não der essa novela.
Essa novela era boa, porque tinha essa indiazinha, que era mó gostosa, assim. Até
não
hoje.
Era boa, não. Era boa,
até não. Hoje, cara. Que isso, cara?
Desculpa, velho. Essa novela era uma merda, mas...
Caralho, vocês estão malucos, cara.
Ah, você tá, cara.
O final dessa novela foi um evento, cara. Eu parei...
Mas é isso que eu tô dizendo, cara. O final dessa novela é uma merda, cara.
Mas, cara...
Adão e Eva, vai se fuder, cara.
Cara, original... A novela foi tão foda que a Globo teve que estender ela por 3 meses. Tava dando muita audiência, nego falou, vamos estender essa merda.
Cara, foda-se. Foda-se, Adão e Eva não, velho.
Mulher cara.
Mulher da Apaixonada que ficou um ano e meio, não conta não, né? 3 meses.
Pô, a Malhação tá aí, né?
É, cara. Eu tô vendo aqui, velho, eu acho que a única novela da Globo que foi cancelada, eu acho que eu tô falando merda, e vai ter gente que vai me corrigir aqui. Mas foi a Estrela Guia, né? Que tinha Sandy como Cristo.
Merda?
Não, meu amigo.
Até há pouco tempo, meu filho, era o programa de maior audiência da história da Globo.
O quê? Estrela Guia?
Estrela Guia.
Mas só que, como assim, cara?
A primeira, assim, desde quando foi medida, né, a audiência, o programa de maior audiência foi No Limite 1, o último episódio, final, quando a Gordinha lá ganhou. Depois disso, nenhum outro programa, nem da Globo, nem de nenhum canal, tinha quebrado o recorde de audiência. Aí veio Estrela Guia, o final da novela quebrou o recorde do No Limite, e a novela, eu acho que até hoje, é uma das maiores médias de audiência que da TV brasileira.
E assim, nossa, em alta média. Ela saiu em 12 de março e parou de ser transmitida em junho, cara.
Foi uma das novelas mais curta. Porém, ela teve mais do que Pantanal, mais do que qualquer outra novela. Eu acho que só Mulheres Apaixonadas que depois quebrou o recorde dela.
Agora, Gabriel, você falou...
Atingiu, acho que até 57 pontos.
Você falou de novela cancelada, cara. Teve aquela da China, que foi cancelada também, porque o que era a mina do BBB e o cara, o cheirador lá, maluquinho.
Uhum.
Ele foi internado e aí tiveram que cancelar por
nome. Vamos dar nome aos bois? Graça, não, não. Fera e... Fábio Assunção.
Fábio Assunção que tem um rosto que me lembra muito Pão Integral, né?
Fábio Assunção que fez uma das melhores, vou lá de novo, novela das 6 ever.
Coração
de estudante, bro.
Você tá vendo? Caraca, os noveleiros estão se revelando, Renato.
Coração estudante era muito foda, cara. Muito bom, cara. Olha aí, até o Gidou com.
Que isso, cara? Que isso?
A abertura era uma zona, né? Aquela música, letra era uma zona, né?
É. E tinha uma música que ficou na minha cabeça pra sempre, que era aquela. Era um menino, era um moleque, morando sem Deus.
Vocês estão out of control.
Vamos lá, melhor novela pra mim, das 6 que eu assisti, cara, pra mim. A galera acho que vai até se revoltar um pouquinho. Chega a ser um pouco melhor do que essa Chocolate com Pimenta que tá reprisando, que foi A Padroeira.
Nossa, cara. Pô.
Apesar de ter Maurício Matar na novela,
que já é um fator pra acabar com qualquer novela, né, velho?
Maurício Matar. Ele atuando, velho, é aquela novela Viagem, quando ele fica com o cara com o capeta no corpo, mano. A cara de modelo é muito engraçada, velho.
Deus é mais. Faz essa novela. Não, bate 3 vezes.
Agora, tu falou, Gindo, Chocolate com Pimenta era muito boa, velho.
Ah, mas cara. Eu achei
cara, é muito boa, todo dia.
E tem espiritismo na novela, que o cara, o Maurício Matar, ele faz, pra pegar lá a Débora Seco, ele faz pacto com o diabo. Ele vende a alma dele pro diabo, da novela Padroeira. Ela passou entre 2001 e 2002. Junho de 2001 e fevereiro de 2002. Teve 215 episódios.
Vou te falar, ó, Chocolate com Pimenta, ele tinha aquele começo que era estranha, né? A menininha deslocada. Nossa, coitada. Jogaram...
Que menininha linda, viu, cara? Que menininha linda. Como é o nome dela?
E outra, é a Maria
Chimé. É a mulher que parece com a Alice, né?
É, Maria Chimé. Ou mais conhecido como a Long Neck.
O legal da novela é que eles fizeram ela menininha estudante, né? E aí, no dia seguinte, fizeram ela velha, com 40 anos, e não mudou nada. Mudou o corte de cabelo. Acabou.
É, mudou. Ela tá passando chapéu.
Eu achei que ia rolar uma parada meio Carrie estranha ali, sabe? Porque ela sofria bullying, né? Achei que, sei lá, maluco, ia pegar o capeta ali e vou matar todo mundo agora.
Essa novela tem o pior ator do mundo, que é Murilo Benício.
Essa novela tem espiritismo?
Não, não.
Essa
vamos falar de mim,
né? Murilo Benício tem... Não, não sei.
Não, tem pior, tem pior. Tem. Como é que a gente vai falar do Ricardo Mac daqui a pouquinho?
Tem, velho, é, agora, pra mim, a melhor novela das seis, velho, foi Assim a Moça, velho. Que pra mim foi uma revolução de filmagem de novela da Globo, cara.
Não, não foi filmagem. Verdade. Eles aplicaram aquela porra daquele filtro. Aí todo
era
mundo.
Essa novela que tinha música assim. Sim, a moça!
Peraí, Reinaldo. Pode ficar, Reinaldo. Pode falar assim, a moça.
Sei lá, cara, vai. Né?
Vai que não é até.
Não, cara.
Sim, a moça minha guia. Minha estrela noite e dia.
Galera,
É, velho, teve atualmente também o Cordel Encantado que eu gostei. Bastante, cara.
Nossa, assim, muito... Correio Encantado era Que Rei Sou Eu 2.0, né, velho?
Ah, verdade, Cordão Encantado, as pessoas ficavam fazendo quote das pessoas, era muito
bizarro. Cara, Cordão Encantado não fazia sentido nenhum. Era o Agreste, Monarquia do Agreste? Que isso, cara?
Não, cara, era um rei de uma terra distante.
Agreste, sertão brasileiro. Não,
era Portugal, pelo menos foi o que eu entendi.
Mas essa aí era espírita?
Não, essa daí não tinha, não.
Eu não, acho que não tinha, não. Esquece isso, não.
Sei lá. Tô dizendo que todas eram.
É, mas assim, ó. Bora
ou é de antiguidade ou é espírita, né?
É, não. Ou é de antiguidade e espírita, né?
Peraí, antiguidade e novela de época, galera. Só pra definir, né?
Ah, tá bom, os termos
da cara, coisa. Cara, esse Cama de Gato, cara, eu assisti
outra,
assim...
Outra novela que vocês não citaram foi Cabocla.
Nossa, Cabocla.
É boa também, cara.
É, eu comia pão assistindo Cabocla, assim. Era muito maneiro, cara. Comia pão e tomava café assistindo Cabocla.
Café Cabocla.
Engraçado.
Cabocla aqui com pão, hein? Cabocla aqui com pão, hein? Beleza, hein?
Caralho, Cabocla.
Piada de merda, tudo bem, desculpa, gente. Ai, cara. Mas quando é que contada, mano. Falando de Cama de Gato, não foi?
Uhum. Sim, velho, alguém assistiu Cama de Gato aqui ou não?
Você, Gabriel.
Cara, eu não lembro, velho.
Eu assisti o primeiro episódio, cara, assim, e achei...
Foi uma... E outra, cara, foi uma novela que passou em vários países, hein?
O quê? Essa Cama de Gato?
Cama de Gato, ó. Passou Portugal, vou falar alguns, que são muitos mesmo. Passou em Portugal, Costa Rica, Porto Rico, Chile, Rússia.
Nossa!
Não. Os russos vão olhar com a inveja, né?
França, Itália, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, Angola, Indonésia.
Indonésia?
Nossa,
de cara que russo, velho.
Sei lá,
Essa novela O Profeta era uma merda, né, cara? Nossa, muito ruim.
Espiritismo no máximo, hein? Ligado no máximo.
Isso aí é espiritismo full mesmo, Lu.
Cara, eu não sei por que tem isso, né, cara? Para com isso, Globo.
E aquele Thiago Fragoso não vai ter papel dele que me tira aquela imagem de drogado da novela Clônica.
Exato, cara. Exatamente. Pô, muito. Ele e a outra mina lá que ele viciou também.
Débora Falabella, né?
Que eles resumiam o vício deles ao nariz vermelho, ficavam passando assim a mão. Você tem dinheiro aí? No nariz, assim. Era
muito viciado. Parecia o bolo falido, né?
É o que, Fabão?
Sinusite, cara.
É.
Você tem dinheiro aí pra eu comprar um Benegripe, maluco?
Cara,
o cara era viciado em rinossoro, cara.
Não, só um adendo aqui, Magal. Falar nisso, quando eu era criança, que houve aquele caso lá do Maradona, que foi suspenso, né, por dope de cocaína, eu perguntava assim, pra minha mãe, né, que minha mãe tinha uma preguiça do cacete de explicar coisas complicadas de adulto pra mim, né. Aí eu falava assim, mãe, o que, que é cocaína? Ah, é remédio de nariz. Aí eu até a pré-adolescência achava que cocaína era um remédio de nariz.
Caralho. Que delícia. Vou te falar uma parada. Ó, eu queria... Eu ia falar de O Cravo e a Rosa, que é uma novela muito boa. Vocês concordam?
Opa, tio Juliano. Eu gosto daquele cara, velho. Aquele...
Não, o problema de Cravo e a Rosa não é esse cara. É aquela mina, cara. Adriana Esteves, velho.
É a abertura.
Não, Adriana Esteves...
É com a Pagodinho.
É muito feia, brother. Adriana Esteves é muito feia. Muito.
Não que é... isso, cara?
Cara, ela é... A Globo fica forçando ela como protagonista, cara. Você tem que botar uma mina gata, velho. Se bota aquela mulher que tem um rosto achatado... Ela fez Coração Estudante, ficava tentando pegar o cheirador lá e ficava... Não, cara, não pega essa mina, não, cara. Vai na outra, vai na dona
não, cara, do bar. Ela não é feia não, cara.
Aí ela é, cara,
feia,
ela...
cara, feia ela não é, mas também não é sexy.
É, né, cara? É,
exatamente.
É, ela não é feia.
A Globo tem tanta mina lá, pô, gatinha, fica colocando essa mulher, cara, porra.
Caraca, é boa atriz, nada, né, cara? Esse negócio de atriz...
Ah, não, esse negócio de atuar bem não é com a Globo, não.
Fora que esse tiazinho acha que boa atriz é aquela que sabe chorar, né?
É. Chorou, tremeu o olho, olhou pra cima, nossa, prêmio de atuação,
pescado. Essa menina é ótima.
Não, é só você ficar descabelada, sabe?
Eu acho que eu vou ser xingado, mas eu acho que é mais ou menos o que os americanos acham da Meryl Streep, né?
Caraca,
eu consigo ver, exato, mulher, eu também não consigo ver aquela mulher como uma rainha do cinema, cara, como eles põem.
Ela ganhou, como diz o pessoal de outros podcasts, o Vale Morgan Freeman. É quando você fica muito foda, você ganha um Vale Morgan Freeman, você pode fazer qualquer merda que ninguém vai falar nada. Verdade, cara. Sabe quem tem um desse? É o...
Agora, imagina o Vale Nicolas Cage, né? Que o cara ganha.
O Vale Nicolas Cage...
Isso é muito merda, cara.
Você falou o Vale Nicolas Cage, o que é que o cara ganha? Não, o Vale Nicolas Cage, você só perde, cara. Você só perde. Assim.
Só perde. Só ganha crítica ruim, cara. Agora vamos falar dessa última novela agora. Amor Eterno Amor. Eu não tô vendo, mas vocês falaram aí que tem um situação AM. Aí explica isso daí.
Eu também não
vi. Sei isso, cara.
Pra quem não tá vendo, não, mas pra quem não tá vendo.
AM, FM. Eles ficam que rezando assim, AM.
Eu da primeira vez que eu vi, eu achei que eles estavam falando amém. Aí eu falei, não, peraí, não estão falando amém. Aí depois eu vi que era tipo um I am. Aí eles invocaram o escudo lá do Mass Effect falando I am. E aí a
bala... Que merda.
É, cara. Se
você estiver no tiroteio, começa a falar I am.
É, né, cara.
Fala, é tipo um espírito com um vovozinho, com a vovozinha lá, era muito escuro.
Nossa, cara, é muito triste, velho. Eu acho que os espíritos só perdem com a Globo, cara. Porque, caraca, você acreditar que um cara fica em volta do outro falando I am, cria um escudo do Mass Effect, é muito...
É, foda. E era muito mais Effect, cara.
Assim, cara. Ah, eu sei falar que, olha, eu não desconfio muito de que a Globo tenha copiado o escudo do Mass Effect, porque a Globo, na cena da primeira novela das 11 que eles refilmaram aí, que foi o Astro, né? A cena da morte lá do cara lá,
foi o Watchmen.
O Watchmen, exatamente.
Não, eu citei que a parada de chocolate com pimenta teve Carrie a Estranha, que jogou um balde d'água na cabeça dela, ao invés de um
balde. Então, gente, a Globo sempre tá copiando alguma coisa aí, então não estranho. Eu já
sabe o que era mais foda, cara? Sabe o que era mais foda? Eu nem precisava do escudo do Mass Effect, porque o cara tava atirando com a arminha de plástico vagabunda, cara.
A do seu filme, dizendo, né, Reinaldo?
Que filme, cara?
Arma de papelão.
Delegado Salgado.
Tipo isso, papelãozão pintado de preto, sabe? E aí ele ainda chegou e falava, eu comprei um rifle de longo alcance e atirei nele. Não, cara, era uma arminha de plástico, cara.
Tá, beleza.
Era tão bizarro que ele não podia se mexer, que a bicha se, sabe? Ficava toda solta, assim,
morrendo. Tinha uma novela da 6 que eu não lembro nada, eu só lembro que a abertura era muito boa, que era Uma Vez, vocês lembram?
Era Uma Vez.
Um lugarzinho, era o Toquinho, cara, cantando, olha isso. Pra que é melhor? E a Sandy?
Um sabor de chocolate. Eu me lembro muito.
Oi? Era o quê? Era quem?
Peninha, cara. Agora eu não sei, cara.
Era o Peninha. Eu acho que era o Toquinho, cara.
Bom colar aqui.
É Peninha, velho.
Não, pior não. Quem faz a abertura, chocolate com pimenta, né?
Quem?
Débora Blando.
Chocolate. Aí, ó. Toma aí. Era o Toquinho, cara. Olha aqui.
Era uma vez. Ciumenta, assim violenta, de tanto que sofre aumenta.
Toda babada.
O maior problema da Globo que se chama Malhação.
E aí, mano, vamos lá, Malhação.
O quê?
Meu Deus do céu. Vamos de um suco de fruta ali, mano.
A gente vai falar de Malhação, cara. Felipe Dilon, pô.
É primo, cara, é igualzinho. Ó.
Não, cara, a Globo...
Felipe Dilon, essa aí, Faustão, eu tô aqui na parada fazendo sucesso, Faustão.
Mas é Malhação, cara, é isso aí. Aí, mano, vamos lá tomar um suco de fruta que tá da hora.
Olha, o Reinaldo já pode ser um ator de Malhação, já.
É, cara. Não, a gente atua melhor.
É só dar o rabo lá pro diretor que tu vira toda avaliação,
cara. Eu li, não. É, ainda inventa um nomezinho, né? Um apelidinho, tipo, Rei. Vai ser sempre o Rei.
Rei. Tu vai ser o Cabaço. O apelido dele vai ser Cabaço da avaliação.
Cara, avaliação é muito, muito... Não é pouco, não, cara. É muito escroto. É muito.
Você acha que a avaliação pode piorar ou já acabou aí?
Cara... Não, pode piorar. Pode piorar.
Pode piorar.
Você vê que antigamente, cara, tinha Cabeção. Eu gostava do Cabeção, cara. Puta,
sabe o que anunciou? Não, sabe o que anunciou agora? Sabe o que anunciou agora? Malhação vai passar por uma reformulação. Vão ser uma história nova a cada 15 dias. 10 episódios por história, né? Então, 5 dias que passa, né? Segunda a sexta. 10 episódios só, a história. E outra, sabe quem vai voltar?
Quem?
Mocotó.
Que é Mocotó, cara?
Mocotó, Mocotó. O André, qual é o nome? André...
É Marques.
André Marques.
Caraca. Nossa, cara.
O Inchado sofreu show.
Ai, não, o senhor Pereira, não, cara.
Do Cabeção.
Cabeção,
que era do... Promóvel, né,
cara? Tinha um vilão que o nome era Catraca, cara.
É, o Catraca.
Vilão, pô, ele era maneiro, cara. Ele era maneiríssimo.
Mas depois ele virou herói, foi.
Não, tinha o Catraca, tinha o Corvo, né?
Não, tinha o Bodão. O Bodão era
radical. Bodão. Tinha um cara na nossa sala, Renato, você lembra disso? Um cara que a gente chamava de Bodão, porque ele era retardado mental,
velho. Ah, é lindo, eu lembro desse cara.
Davi, então, bora escrotizar aqui. Davi.
Malhação é retardado, cara. A Malhação, ela tem um marco na história da teledramaturgia brasileira. Primeiro personagem assumidamente homossexual, apareceu em Malhação, que era o Sócrates.
Ah, não.
2002.
Que nome também, né, cara?
Mas o nome do personagem, eles votaram, por que esse nome Sócrates? Ninguém se chama Sócrates, anunciou o jogador. Então não dá pra, tipo assim, se botasse José João, imagina na escola. Ah, João, aí, viado, pô.
Não, botar no Sócrates porque você sabe que a Grécia era, né, o pau. Ah,
também, né, também.
Cara, o Davi parecia muito com o Birubiru, cara.
Não,
muito
cara, velho. Esse cara, velho, que a gente chamava de Bodão, velho, ele ficava na sala, assim, no fundo, com o dente aberto, esperando alguém fazer alguma coisa, assim. Aí o cara escrevia assim, olhava pra baixo aí.
cara, eu conheci um cara estilo isso.
Ele ficou babando, cara.
Eu conheci um cara...
comigo. Censura essa merda aí, tá? Cara, eu andava com ele, cara, porque eu era tão antissocial que ninguém, o pessoal do popular não andava comigo, eu andava com ele, cara, maluco, era isso mesmo.
Outro dia, esse Davi outro dia chegou pra mim, eu tava escrevendo alguma coisa na época, né, aí eu tava copiando e chegou pra mim, ué, você tem um lápis aí pra me emprestar? Eu falei, pô, não tenho não, só tem esse aqui que eu tô escrevendo, ué, que merda, né?
E uma coisa lá na Malhação, cara, tipo assim, quem não sabe, meu nome completo é Fábio Julião Araújo, Julião, né, aí tinha um cara que era gordinho na Malhação, velho. Gordinho não, bem gordão mesmo, cara. E o nome do cara era Julião, velho. Cara, eu lembro que na escola, maluco, eu sou gordinho também, né, velho? Os caras, caraca, Julião, tu tá trabalhando na Malhação, velho. Toda vez que alguém me conhece, vê você, cara, Julião,
isso é mal. Cara, é zoeira, você tá aí, né?
Só perto dos cariocas, eu acho, que o carioca faz.
Não, é bullying. Mas só que o carioca, ele te sacaneia com carinho, cara. É. O paulista, ele te sacaneia querendo ver o seu fim. É só medo.
Ele bate em você pra você cair de costa na quadra e ficar deitado assim no chão.
O mineiro é o bonzinho, né? O solícito, né?
Isso, e a Malhação é o tema. Então,
A Malhação também tinha bullying, cara, né? A gente tá falando escola. Porque a Malhação primeiro começou na academia, aí foi pra escola,
não mudava. Eu quero falar disso, cara. Que porra é essa? Que porra é essa agora? A Globo é muito escrota, né? O que é que tá na moda agora? Malhar. Então vamos lá, vamos pôr Malhação. E acabou a galera não malhar mais. E agora? Colégio, vamos lá. Colégio, bota aí. E o nome? Malhação, não tem problema não. Que porra é essa, Globo? Não tem problema,
né? Tá até hoje.
E ninguém trabalha, já percebeu isso?
Poderia colocar, sei lá, universitários, né, cara?
Não, aí me pega aqueles dois atores, né? Eu fiquei muito pirado com isso, cara. Quando começou essa fase novela, pegaram aquela Juliana de Doni, que tem aquela que tem maior boca de Angelina Jolie, né? Só boca. E aquele Guilherme Bering, né? Aquele branquelo que ele foi pra escola do Keanu Reeves de atuação, né? Então... É o Keanu Reeves brasileiro, aquele cara, né?
Ele faz o Neo como ninguém,
cara. É. Cara, né? E os caras lá atuando, não sei o quê. Mó cara de 23, 25 anos.
É, velho, no colégio.
Quando eu tava sério. Primeiro ano
vampiros. Do Brasil. Vampiros.
Vampiros. Malhação é o Chaves do Brasil. Que
os não, Malhação é o Crepúsculo, cara.
Crepúsculo do Brasil.
Não, isso, não. Cara. Chaves no sentido de nego com 30 anos no colégio lá. É, precisa de Natales.
Agora falando que Guilherme Berg parece o Edward, né? Do Crepúsculo, né?
Cara,
Malhação é um crepúsculo hipster, né?
É, cara, e no Malhação é o seguinte, cara, não importa se você é rico ou se você é pobre, vocês estudam no mesmo colégio.
É. Sacou? Aquela merda que
ele tipo assim, e também como o Magal falou no início do programa, a Malhação ela tem a mesma base, tipo assim, o cara pobre, a menina rica gosta do cara pobre, que é a vilã, no final ela se finge que tá grávida, e os dois ficam juntos e acabam viajando pra fora do país no final da novela.
Isso.
Percebeu? Sempre é isso, cara.
É assim, cara, tipo, tem o casal do mal,
isso, né,
que gosta do casal do bem, e o casal do bem se gosta.
É.
Conseguiram entender?
Uhum. E no final... E
essa fórmula vai se aplicar até o final do mundo.
E no final tem um transplante de coração, que eu vi uma fase da Malhação que foi muito foda, assim, muito foda a fase, de que tinha, no final tinha um transplante de coração, e os caras saíam
a bola. Era muito foda.
Malhação. Alguém tem AIDS, né?
Sempre alguém tem AIDS. Sempre tem alguém com uma doença venérea. É AIDS,
gonorreia.
Sífilis, lúpus, né? Diarreia.
Lúpus é no House, cara.
É. Sempre tem alguém ali que tem uma doença que é o pobre coitado. Ah, não tem uma das pernas. Ah, eu tenho AIDS, né?
Sempre tem, cara.
Sempre assim, cara.
Cara,
e você fala, abertura de Malhação. Deixa eu abrir aqui um tópico. Eu tô já sendo abusado, sou convidado, mas sou abusado, né? Abertura de Malhação, cara, tinha. Vocês tinham a mesma impressão do que eu, que era. Parece que o Lulu Santos pagou pra música dele estar na abertura de Malhação.
Que música, cara? Que música?
Ah, foi a primeira música, né?
Primeira música. Aí vem aqueles alteres coloridos, aquela parada meio o clipe do Billy Idol, tá ligado?
Ah, essa música pelo menos tava melhor. Mal foi quando veio a do Charlie Brown Jr., né, cara?
Acho que do Charlie Brown encaixou.
Qual era a música do Charlie Brown mesmo, cara?
Era. Ai,
Ai, Jesus.
Ah,
essa música, Essa música, Gendô, ainda vai levar um tempo, é a música do Sexo com a Baranga, né, velho? É, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, né? Você...
Ainda vai levar um tempo, né?
Eu não te quero mais.
Caraca, cara.
E que colégio é esse que você conversa com as pessoas? Você vira pra trás assim, ô, fulano, você viu ontem o jogo do Bahia? Ninguém, o professor vai te dar um esporro. O
jogo do Bahia.
Bahia, meu Deus. Que jogo do Bahia, Bahia, nosso Flamengo.
Que nada, cara, que nada. Bahia aqui é rei, cara.
Tá, tu vai torcer pro Lulinha.
É, cara.
É, pro Souza, aquele careca lá
jogando. Souza é muito ruim, cara.
Todo time da Bahia tem um Tinga, né?
Putinga. Até o Lomba.
Lomba, nossa.
Lomba é foda.
Caraca, esse pessoal do Sudeste aqui tem que se respeitar, velho. Bota teu Flamengo aí pra levar 4x0 de novo, vacilão.
Eu sou vascaíno. De volta ao... De volta à Malhação, tem uma coisa... Tem uma fase da Malhação, essas novas aí... E eles até cortaram, que não deu certo, que a escola, metade dela foi vendida e a outra metade fizeram um shopping.
Nossa, mãe. Senhora. Três
pinhas demais. Perfeito, né?
Metade escola, metade shopping, maluco.
Caralho, isso é pedindo pro aluno matar a aula, né, velho?
Era muito surreal, cara. Era muito surreal, cara.
Cara, que isso? Como assim, velho?
É, assim, a história é que o colégio múltipla escolha entrou por um... Por causa da crise lá do Obama, aquela coisa
toda. Caralho.
Crise do Obama?
O colégio se encerrou, teve que vender metade das ações. Vendeu pra um cara que só sabia, parecia, né? Um empresário que só sabe fazer shopping. Aí fez o shopping.
Puxa, do lado do colégio?
É, aí meu o pessoal Deus, terminava a aula, tava no intervalo, ia pro shopping. Aí as cenas aconteciam no shopping. Só que esse foi tão ruim, essa fase da Malhação, foi tão ruim, que cortaram esse shopping e voltaram só o foco na escola.
Porra, né?
Agora não sei como tá... Agora, pelo que eu vi um pouquinho assim, o foco tá, assim, tipo, uma cidade, entendeu? Não é só na escola, é all around, entendeu? É uma cidade, ou num bairro, algum lugar assim, entendeu?
Uhum. Não, agora, cara,
Não, e quando o Fiuk fez Malhação?
Ih, ele fez, né?
Fez Malhação.
Sabe o Kawan Raymond de hoje, ele é galã, né? Hoje ele é fodão. O cara não sabe atuar, não aprendeu ainda. Mas na época de Malhação, velho, ele era escola Arnold Schwarzenegger de atuação, velho. Era olhando pra frente, com a boca aberta, lendo o texto. Ah, Marina, eu estava na casa de...
Quer te chupar?
Quer te chupar?
Não!
Eles escolhem, sei lá, velho...
Tu falou a verdade, cara. Ele aprendeu a atuar com o Schwarzenegger, cara. Eu voltava lá na avaliação, ele caiu. Cadê a chapa?
Nossa, cara. Caralho, esse cara tá maluco, brother. Que porra é essa?
Caralho. Tá parecendo as hienas, sabe?
Mas vamos lá. Aí, Magal, você acha que não pode... Malha...
Peraí. Calma, cara.
Vamos lá, Magal, você acha que o Malhação pode continuar? Quer te chamar?
Você está em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essas leituras de e-mails que são referentes ao nosso episódio sobre viagem no tempo.
Uou.
Então, Reinaldo, nós temos algum recado para os nossos ouvintes essa semana?
Temos sim um recado, gordo. Existe um recado, né? O nosso querido Magal participou lá do... Tanguinha Corp, exato, do podcast de Tanguinha, falando sobre MMA, olha aí, é uma parada que é legal.
Cara, assim, é outro nível, né, velho? Os caras estão em outro nível, é verdade.
É o nível da loucura, né, cara?
Eles têm uma interação que nós nunca teremos.
É, né, no cu, Pernalonga, né, cara? Assim, é o Pernalonga e o Pica-Pau, assim, é um grande duelo, o podcast de Tanguinha.
Eles quase transcendem a realidade, né?
É, velho. Eu vi a hora dele se teletransportar e chutar minha bunda, sabe como é?
Ah, mas você já viu o poder, né?
É, cara. Pô, o pessoal do podcast Tanguinha é deveras louco, cara. Então, se você quer conferir o Magal, provavelmente deslocado, conversando sobre MMA com o pessoal do podcast Tanguinha, o querido Bode, o Pluff e o Pombo. Você pode clicar aí no link embaixo.
Vai lá ouvir a história do tapa no peito, que é muito engraçado.
Tapa no peito. Então, Magal, você aí que foi treinar no podcast dos outros, eu quero perguntar pra você, pra ver se você ainda está dentro do sofá, meu amigo. Ao e-mail do Afogados no Sofá.
contato@afogadosnosofa.com.
Exato. E o nosso Twitter, Mr. Salgado.
twitter.com/afogadosnosofa.
Ou como diz Sara Descolada, @afogadosnosofa.
@afogadosnosofa.
Então, e se você não quiser... Não, agora eu vou mudar o discurso. Se você quiser divulgar o Afogados para os seus amigos, curta a nossa fanpage lá no Facebook. E ajude com que a palavra do sofá se propague pela internet.
Nós juramos que em breve vamos arranjar uma utilidade pro Facebook.
É, eu pedi pra vocês me ajudarem, mas foram 200 comentários e nenhuma ajuda. Filho da mãe.
Primeiro e-mail do César, que fala aqui: olá, amigos Afogados, tudo bem? Não, mais uma vez estou aqui, César de Fortaleza. Legal. Um bom programa como sempre, mas devo dizer que foi tenso vê-los confundir Cuba Gooding Jr. com Denzel Washington no filme Homens de Honra.
Eu não sei do que você tá falando, mas tudo bem.
A gente confundiu. Foi, misturou os dois.
Faz tanto tempo aquele programa que eu não sei mais nem o que foi comentado.
É, né? Homens de Honra. Ah, é verdade.
Homens de Hora é o...
Ele colocou Homem de Hora. Não, Homem de Hora é Watchmen.
É!
Os Minutemen, né?
Tirando esse pequeno engano, todas as teorias foram bem apresentadas. Como sempre, um ótimo programa de pesquisa. E como sempre, Magal pirando com sua pseudociência muito louca. Não é pseudociência, é ciência mesmo.
Não, é pseudociência.
Cara. Não, é ciência mesmo. Física, são dados. É verdade.
O que é verdade?
É pseudociência. É pseudociência falada da forma mais for dummies possível, assim, mais retardada. Mas, quer dizer, é ciência. Não é pseudociência. Fiquei confuso agora. Se ninguém notou, o Reinaldo deu um bom gancho pra um programa futuro. Dimensões alternativas. Foi mesmo?
Exatamente. Foi o meu intuito o programa inteiro.
ele pergunta aqui, ó. Ele pergunta se seriam sonhos outras dimensões. Tem um documentário sobre isso, inclusive. Se sonhos são universos paralelos.
Cara, tem documentário sobre qualquer coisa, né?
É uma ideia a se explorar, não? Não. Vocês citaram bons filmes sobre viagem no tempo, mas e os ruins? Tipo Time Cop e Alta Frequência. Que filmes são esses?
Sei não.
Isso aí, cara. Porque os ruins eu não vi.
É, bom, ótimo programa e fico aqui ansioso com você, como sempre. À espera do próximo, que não teve. E longa vida ao Afogado no Sofá. Próximo e-mail agora do Ojuaro Viajante do Tempo.
Que, aliás, a gente não poderia deixar de ler o e-mail dele aqui, né?
Exato.
Ah, exatamente.
É o nosso cliente, cara.
O Joara começa escrevendo Olá, Afogado.
Olá, Afogado? Olá.
No singular, tá falando, com você, Gabriel. Olá, Afogado. Quase quis participar desse podcast, mas pensei bem, cheguei à conclusão que estaria perdendo meu tempo. Ah, é porque pra ele, falar de viagem no tempo é muito bobo. Já que ele faz isso toda hora, né?
É uma coisa normal, né?
É, tipo assim, falar sobre a gente andando na rua, né? Fui ali, voltei e tal. Ou então falar de quando a gente tá sentado, né? Pô,
ele disse que sobre as nossas teorias de viagem do tempo, ele repete que o Aleister Crowley já dizia que só existe uma lei, vale tudo. Tudo é impossível até aparecer um Einstein e provar que dá pra fazer sim. Em seguida...
É Aleister Crowley.
Mr. Crowley.
Seja quem foi esse cara, né, velho? Quem é o Aleister
Crowley? É um bruxo, cara. É. Americano, muito doido. É, tem várias referências à música. Ele contribuiu, ele fez várias seitas de magia. Ok,
ninguém liga pra esse cara. Segurem seus queixos pra o que vocês vão ler agora. Tô segurando aqui. Nem o tempo, nem o espaço existem. Olha isso. Segundo o Ojuara, não existe nem tempo nem espaço. O sofá não existe. Tudo que nós vemos é uma grande ilusão, como o Windows. Seu sistema operacional. Ah, olha aí, ele fez uma comparação pertinente. No Windows, você vê uma interface gráfica, mas por trás, tudo é informação. Sobre essa metáfora, podemos dizer ainda que todas essas informações são eventos que causam e são resultados de outros eventos. O filme Matrix, segundo ele, é interessante. É, foda-se, Joaras. Matrix, cara.
Não, Matrix, ele exemplifica exatamente o que é, cara. Porque é o seguinte, o mundo é informação e as informações são decodificadas pelos seus sentidos, seus cinco sentidos. Então, o que você compreende do mundo é o que seus cinco sentidos permitem, entendeu? Não são todos os dados completos.
É, aí, por exemplo, tem animais que têm outro tipo de sentido que entendem o mundo de uma maneira diferente que a gente entende.
Exato.
As aves, por exemplo, elas têm um sentido que consegue detectar ondas eletromagnéticas. Imagina como elas sentem o mundo. Maneira diferente, não.
Não, que viagem, cara.
É, ele diz que todas as teorias são interessantes como uma bronha. Você pensa em algo que não está acontecendo de que verdade.
É uma bronha?
É, porque punheta é muito feio. Ele diz que você pensa em algo que não está acontecendo de verdade e a coisa mesmo assim acontece. Quer dizer que acontece? Não sabia. Não sabia. Mesmo
ele momento... quis dizer com coisa que acontece, né, o resultado final.
Muito louco seu e-mail, Joara, por nossas teorias científicas, na sociedade, blá blá blá, o caralho. Viajar no tempo é fisicamente impossível, do seu fiel ouvinte, Ojoado.
Meu Deus. Ô,
Magal, vem cá, cara, vem cá.
Diz aí.
Só adendo, já que a gente tá no meio de tempo, eu andei pensando outros dias. Se você conseguir viajar mais próximo da velocidade da luz, você consegue, né, ir mais pro futuro. Como faria pra você viajar no passado, cara? Aí eu tava pensando, você tem os fusos horários do globo, né? Olha só que viagem. Se você uma máquina que você consiga viajar mais rápido do que a Terra, do que o movimento de rotação da Terra, se você voltar, se der a volta ao contrário no fuso horário, o que acontece, cara?
É possível, assim, viajar para o passado se você tiver um buraco de minhoca e você acelerar esse buraco de minhoca a uma velocidade próxima da luz. Aí o buraco de minhoca vai pro futuro, e se você entrar no buraco de minhoca, a outra ponta dele vai estar no passado, entendeu? Eu deixo um pedaço do buraco, uma ponta dele aqui na Terra, a outra eu deixo na nave, acelero a nave à velocidade da luz, a nave vai estar no futuro, e a outra ponta do buraco de minhoca que vai estar aqui na Terra vai estar no passado. Aí eu entro ele e volto pro passado. Sacou?
Saquei, mas só que ela tem que ficar lá na nave, né? Você só pode...
Exato. Uma ponta na nave, outra ponta aqui na Terra, no passado.
Loucura, loucura, loucura no caldeirão.
O nosso e-mail... o nosso e-mail, ó, que ótimo. O nosso amigo, o seu amigo, não meu amigo...
Sim.
Antônio Ximenes, de Portugal, mandou umas fotos pra gente, não foi?
É verdade. Agora, o Antônio, eu vi aqui as fotos dele. Ele, pô, tá tirando várias fotos ali na Universidade de Coimbra, da Universidade de Física, de Direito, ou de Física, ou de Química. Mas, cara, assim, você não apareceu. Foram só fotos.
É, cara.
Eu quero que você piche um muro desse aí com afogados no sofá.
Não, quando, eu quero que quando você seja preso também você tire uma foto com guarda, assim, ó.
É, exato. Tá comprovado
com essa mesma com essa mesma mascarinha de gripsina que você tá nessa foto de meio aqui.
tem que botar um sofá, sabe? Jogar um sofá em cima da estátua de, sei lá, Dom João VI. Joga em cima aí, cara. E é por aí, sabe? Não me vem tirar foto de faculdade e dizer que você tá lá em Portugal, não. Ah, então, galera, se vocês quiserem mandar sua foto pra aqui, assim, desde que vocês estejam todos vestidos, desde que vocês sejam homens vestidos, né? É, não tem problema nenhum, a gente vai publicar lá no Facebook, porque a gente não tem mais o que botar naquela porcaria mesmo. Então, vocês mandando, a gente tá publicando.
Último e-mail do Augusto Moreira. É, último e-mail que ele vai mandar na vida, como disse o Reinaldo. Fundo lá, compatriotas do sofá. Antes de comentar sobre o episódio, eu queria ressaltar algumas coisas. O podcast é de altíssima... Você percebeu que eu engoli essa língua? Você percebeu?
Percebi, cara. É assim que se fala.
Altíssima qualidade e vem evoluindo desde as primeiras edições. E, segundo, né, algumas introduções estão uma merda.
Assim,
ele deve ter ouvido por alguns Jogos Horários.
É, cara, algumas introduções realmente estão uma merda. Mas, assim, a gente não consegue fazer nada melhor, a gente tenta fazer, sabe, alguma coisa, cara, toda semana. Algumas vezes é uma parada legal, às vezes não, cara.
A gente se esforça, a gente tenta.
É, cara. Pô, para, deixa de ser tão exigente.
O Augusto segue falando que o episódio foi muito bom, com um tema bem diferente e as discussões muito boas. Sobre os efeitos da viagem no tempo, imagino que deva existir, uma polícia temporal que faz com que os viajantes do tempo não causem nós no tempo. E ao mesmo tempo, consertando os nós já feitos.
O nome disso é Doctor Who.
E ele disse que só ele entendeu o que o Reinaldo quis dizer com a Coca-Cola.
Várias pessoas entenderam, cara. Só eu que não, assim. Eu e as pessoas que têm, assim...
Normais.
É, exato. Uma certa sanidade, não entenderam. O Coca-Cola, assim, eu quero abrir a Coca-Cola e não consegui. Agora um passo pra minha mãe, a minha mãe... Caraca, que isso, cara?
Eu tava falando do universo.
Ah, claro, o universo não consegue abrir a Coca-Cola, então ele passa pra outro universo, o universo abre a Coca-Cola.
Enfim, ótimo episódio, boa sorte, até mais e obrigado pelos peixes.
Peixes?
É de Guia do Mochileiro das Galáxias. É a frase que os golfinhos dizem pros seres humanos quando eles vão embora. Até mais.
É verdade. Olha aí, referenciazinha. Muito nerd pra mim, não compreendi a princípio. Então é isso, galera, até semana que vem. Won't be long till it's you. We'll be right back.
face inside my bag. Won't be long, won't be long, won't be long till I'm free. It won't be long.